Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. Quem conhecesse intimamente Engrácia, havia de ficar espantado com a atitude decisiva que tomou em relação à visita de Cassi. O seu temperamento era completamente inertivo. Muito boa, muito honesta, ativa no desempenho dos trabalhos domésticos, entretanto, era incapaz de tomar uma iniciativa em qualquer emergência. Entregava tudo ao marido, dizer, era quem dirigia a casa. Rol de compras a fazer na venda do seu, diariamente, e também o de legumes e verduras. Quem os organizava era o marido, especificando tudo por escrito e deixando dinheiro para o quitandeiro, todas as manhãs, quando ia para o trabalho. De caminho, deixava a lista de gênero seu, nascimento, onde pagava tudo por mês. Qualquer acontecimento inesperado que lhe surgisse no lar, punha tonta e desvairada. Quando ainda tinha uma velha preta babá, que a criara na casa dos seus protetores e antigos senhores de sua avó. Talvez um deles, pai dela, ficou em graça quase doida, ao ser a velha babá acometida de um ataque súbito. Não sabia o que fazer. Foi preciso que Dona Margarida interviesse, mandasse chamar o médico, fizesse aviar a receita, tomasse, enfim, as providências que o caso exigia. A velha morreu daí a pouco, de embolia cerebral. Muito em graça sofreu com essa morte, não tendo conhecido sua mãe, que lhe morrera aos 7 anos, fora babá que a criara. Os seus protetores tinham sido abastados, eram descendentes de um alferes de milícias, que tinha terras para as bandas de São Gonçalo em Cubandê. Pouco depois da maioridade, com a morte do chefe da casa, filho e filha se transportaram para a corte, procurando a que eles empregaram-se nas repartições do governo. Um dos irmãos já habitava a capital do império e era cirurgião do exército, tendo chegado a cirurgião-mor, gozando de grande fama. Para a cidade não trouxeram nenhum escravo. Venderam a maioria e os de estimação libertaram. Com eles, só vieram os libertos que eram como da família. Pelo tempo do nascimento de Engrácia, havia poucos deles e delas em casa. Só Babá, sua mãe e um preto ainda estavam sob o teto patriarcal dos telhos de carvalho. Engrácia foi criada com mimo de filha, como os outros rapazes e raparigas, filhos de antigos escravos, nascidos em casa dos teles. Por isso, corri de boca em boca, serem filhos dos varões da casa. O cochicho não era destituído de fundamento, naquela família, composta de irmãs e irmãos, ainda abastada, que se comprazia, tanto uns como as outras, em tratar filialmente até aquela espécie de ingênuos, que viam a luz do dia, pela primeira vez, em sua casa. As senhoras, então, eram de uma meiguice de verdadeiras mães. Engrácia recebeu boa instrução para sua condição e sexo mais. Logo que se casou, como em geral acontece com as nossas moças, tratou de esquecer o que tinha estudado. O seu consórcio com Joaquim, ela o efetuara na idade de 18 anos. Fosse a educação vimosa que recebera, fosse uma fatalidade de sua complexão individual, o certo é que, a não ser para os serviços domésticos, Engrácia evitava todo o esforço de qualquer natureza. Era regra que só fizesse 2 vezes por ano, no dia 15 de agosto, em que subia o Eleuteiro da Glória, a fim de deixar uma espola à Nossa Senhora de sua íntima devoção, e no dia de Nossa Senhora da Conceição, em que se confessava. Levava sempre a filha e não a largava de a vigiar. Tinha um enorme temor que sua filha errasse e se perdesse. A não ser com ela, Clara, muito a contragosto da mãe, sai de casa para ir ao cinema, no Meia e Engenho de Dentro. E outras vezes poucas para fazer compras nas lojas de fazendas, de sapatos e outras congêneres, acreditadas nos subúrbios. Essa reclusão, e mais do que isso, a constante vigilância com que sua mãe seguia os seus passos, longe de fazê-la fugir aos perigos a que estava exposta a sua honestidade de donzela, já lá sua condição, já lá sua cor, fustigava-lhe a curiosidade em descobrir a razão do procedimento de sua mãe. Clara via as moças saírem com seus pais, saírem com suas mães, com suas amigas, passearem e divertirem-se, porque seria então que ela não o podia fazer. A pergunta ficava sempre sem resposta, por que não havia meio, naquele isolamento em que vivia, de tudo e de todos, de encontrar a que cabia. Engrácia, cujos cuidados maternos eram louváveis e meritórios, era incapaz do que é verdadeiramente educação. Ela não sabia comentar exemplos e fatos que iluminassem a consciência da filha e reforçassem-lhe o caráter, de forma que ela mesma pudesse resistir os perigos que corria. A mulher de Joaquim dos Anjos tinha a superstição dos processos mecânicos, daí o seu proceder monástico em relação a Clara. Enganava-se com a eficiência dela, porque reclusa, sem convivência. A filha não podia adquirir uma pequena experiência da vida e notícia das abjeções de que está cheia, como também a sua pequenina alma de mulher, por demais comprimida, havia de se extravasar em sonhos de amor, de um amor extra-real, com estranhas reações físicas e psíquicas. Acresce, ainda que era geral em sua casa o gosto de modinhas. Sua mãe gostava, seu pai e seu padrinho também. Quase sempre havia sessões de modinhas e violão na sua residência. Esse gosto é contagioso e encontrava, no estado sentimental e moral de Clara, terreno propício para propagar-se. As modinhas falam muito de amor, algumas delas são lúbricas até, e ela, aos poucos, foi organizando uma teoria do amor com os descantes do pai e de seus amigos. O amor do pode para ele não há cláusulas de raça, de fortuna, de condição, ele vence, com ou sem prevence, zomba a igreja e da fortuna. E o estado amoroso é a maior delícia da nossa existência, que se deve procurar gozá-lo e sofrê-lo, seja como for. O martírio até dá-lhe mais requinte. As emolientes modinhas e as suas adequadas reações mentais ao áspero proceder da amante tiraram-lhe muito da firmeza de caráter e de vontade que podia ter, tornando uma alma amolecida, capaz de render-se às lábias de um qualquer perverso, mais ou menos ousado, farsante e ignorante, que tivesse a animá-lo o conceito que os bordelengos fazem das raparigas de sua cor. Cassia era dessa laia. Entretanto, Clara, na sua justificável ignorância do mecanismo da nossa vida social, julgava que só os pais eram com ele injustos e grosseiros. Depois do baile de seu aniversário, 15 ou 20 dias depois, num domingo, Cassi bateu à porta da casa de seus pais. Engraça estava justamente arrumando a sala de visitas. Recebeu-o com visível desgosto e gritou para a cozinha, onde estava Clara. Chama teu pai, que está aí seu Cassi. A moça ia aproximar-se para falar ao modinheiro, quando a mãe lhe disse rapidamente. Mas seu pai. Ande. Joaquim não custou a vir e, após os cumprimentos, dirigiu-se ao rapaz. Que é que manda nesta casa, meu caro senhor? Nada. Fui visitar um amigo, passando pela sua porta. Resolvi cumprimentá-lo. Muito obrigado. A partida de solo está fervendo e eu não me posso demorar. Cassi olhou um instante, com seu olhar mau, o velho mulato, mas a nada se atreveu. Estiveram calados 2 minutos um diante do outro, até que o famoso violeiro tomou o alvitre de despedir-se. Clara veio saber da cena, pela narração que seu pai fez à sua mãe, e ficou aborrecida, cheia de desgostos com eles e com a situação em que estavam posta por eles, para o seu sofrimento. Avaliou algum ressaibo de revolta o procedimento dos pais. O que queriam fazer dela? Deixá-la ficar para a tia ou fazê-la freira, e ela precisava casar-se. Era evidente, sua foi um petin tinham, pela força das coisas, que morrer antes der nela, e então ela ficaria pelo mundo desamparada. Cochichavam que Cassi era isto e era aquilo. Dona Margarida e o padrinho eram os que mais mal falavam dele, que era um devasso, um malvado, um desencaminhador de donzelas e senhoras casadas. Como ele poderia ser tanta coisa ruim, se frequentava casas de doutores, de coronéis, de políticos? Naturalmente havia nisso muita inveja dos méritos do rapaz, em que ela não via senão delicadeza e modéstia também, os suspiros, dengues de violeiro consumado. Uma dúvida veio, ele era branco e ela mulata. Mas que tinha isso? Havia tantos casos. Lembra-se de alguns? E ela estava tão convencida de haver uma paixão sincera no Valdevinos, que ao fazer esse inquérito, já recolhida, ofegava, suspirava, chorava, e os seus seios dururos quais quase estouravam de virgindade e ansiedade de amar. De resto, era preciso libertar-se, passear, conhecer a cidade, teatros, cinemas. Ela não conhecia nada disso. Até ir de um pulo à venda do seu nascimento não tinha licença. Um dia, por inadvertência, faltou sal para preparar o jantar, pois, nem mesmo assim, teve licença de ir à venda, e sua mãe não foi, para não deixá-la só. Tiveram que esperar uma hora até que o caixeiro passasse. Entretanto, o armazém do céu, nascimento não era mal frequentado, e todos que lá paravam eram pessoas de certa coração e sem pecha alguma. Esta uma observação de Clara era inteiramente verdadeira. Mesmo a Rosalina, mais conhecida pelo apelido pejorativo de Meme, Bacamarte, apesar da vida má e desgraçada que levava, no armazém se portava com todo o rigor. Era verdadeiramente infeliz, essa rapariga. Seduzida em teia-idade, a polícia obrigou o sedutor a casar-se com ela. Nos 3 primeiros anos, as coisas correram mais ou menos naturalmente. Ao fim deles, devido a reveses, o marido começou a embirrar com ela, a atribuir-lhe toda a sua desgraça, a escaná-la, mas dando alguma coisa com que ela se sustentasse aos filhos. Já bebia o marido dela, e por esse tempo, fazia-o sem método nem medida. Bebia mais não poder em casa, nos botequins, em toda a parte. Faltava a oficina para beber. Rosalina pegou o vício do marido e, do pouco dinheiro que lhe dava ou com o seu trabalho obtinha, comprava parati. O marido devia 6 meses de casa, um modesto barracão de madeira, com uma sala, um quarto e um pequeno adendo para a cozinha. O senhorio perseguia-o, ele fugia e deixava com a mulher o encargo de explicar os atrasos. Um belo dia, ela vê entrar o proprietário com 2 homens. Nada dizem. Encostam sua escada no telhado e destelham a choupana. Deixou tudo o que tinha na mão dos desalmados. Pede a uma vizinha que fique com um filho, e uma outra, que fique com o mais moço, e correu a atirar-se baixo do primeiro trem que passou. Sofreu escoriações e fraturas em um braço e uma perna, mas os médicos da Santa Casa conseguiram salvá-la. Saiu renovada, seu rostinho de mulatinha sapeca tinha recuperado um pouco o viço e a PD devia ter pela puberdade. Os filhos, a mãe uma pobre lavadeira os tinha recolhido, e o marido nunca mais o vira. Em começo portou-se bem. Mas bem depressa foi correndo de mão em mão, até que as moléstias venéreas a tomaram de todo, obrigando a visitas constantes à Santa Casa, para levar injeções e sofrer operações. Foi proibida de beber, não obedecia à prescrição médica. Quando não tinha dinheiro, obtido de que maneira fosse, esperava pacientemente que as suas galinhas ou as de sua mãe, com quem morava, pusessem. E logo corria à venda a trocá-los, por 200 ou 300 réis de para ela. Porém, não fazia ponto, no armazém do seu nascimento. Educado e criado na roça, tendo negociado no interior do estado do Rio, onde ainda tinha fazenda, ele gostava que pessoas de certa ordem fossem ao seu ler os jornais e conversar rara hábito do interior, como todos sabemos. A sua venda tinha até aqueles tradicionais tamboretes de abrir e fechar das antigas vendas e ainda são conservados nos armazéns roceiros. Demais, a sua casa de negócio ficava num lugar pitoresco. Palco transitado, diante das velhas árvores da chácara de Mer, quiquechás e olhando para uns cumes caprichosos de montanhas distantes. Compravam muitas pessoas, para as quais tinha freguesia certa. Um deles era o Alípio, um tipo curioso de rapaz, com quanto pobre ter amor à cachaça, não deixava de ser delicado e conveniente de maneiras, gestos e palavras. Tinha um aspecto de galo de briga, entretanto, estava longe de possuir a ferocidade repugnante desses galos malaios de rinhadeiro, não possuindo convém saber-se nenhuma. Sem ser instruído, não era ignorante, mas era inteligente e curioso de invenções e aperfeiçoamentos mecânicos. O velho Valentim era um outro frequentador da venda, muito curioso e pitoresco. Porgás, com muito mais de 60 anos, não deixava de trabalhar chovesse ou fizesse sol. Era chacareiro e devido talvez ao ofício, que aquele devia exercer há bem perto de 40 anos, tinha o corpo curvado de modo interessante. Não se sabia se era para tratos ou adiante, fazia uma espécie de giz em que faltassem as extremidades. Contava longos casos, que não se acabam mais, especialmente o João de Calais, como ele pronunciava, pontilhando a sua longa e enfadonha narração, com rifões portugueses de uma graça saborosa e uma filosofia saloia. Era o que se aproveitava da sua conversa. Aparecia tem, em certas ocasiões, o Leonardo Flores, poeta, um verdadeiro poeta, que tivera o seu momento de celebridade no Brasil inteiro e cuja influência havia sido grande nas gerações de poetas que se lhe seguiram. Naquela época, porém, devido ao álcool e desgostos íntimos, nos quais predominava a loucura irremediável de um irmão, não era mais que uma triste ruína de homem, anésico, semi-imbecilizado, a ponto de não poder seguir o fio da mais simples conversa. Havia publicado cerca de 10 volumes, 10 sucessos, com os quadros ganharam dinheiro, menos ele, tanto assim que muito pobremente ele. Mulher e filhos agora viviam com o produto de uma mesquinha aposentadoria sua, do governo federal. Raro era sair, porque a mulher punha todo o esforço em que ele o não fizesse. Mandava buscar parati, comprava-lhe os jornais de sua estimação, a fim de que ele permanecesse em casa. As mais das vezes, ele obedecia, mas em algumas raras recalcitrava, saia, com 500 réis em cobre, na algibeira, baby aqui, ele dormia debaixo das árvores das estradas e ruas pouco frentadas, e mesmo quando o delírio alcoólico o tornava forte, despia-se todo e gritava heroicamente numa doentia e vaidosa manifestação de personalidade. Eu sou Leonardo Flores. O povo sabia vagamente que ele tinha celebridade. Chamava o poeta. No começo caçoava com ele, mas ao saber de sua reputação, deram em cercá-lo de uma piedosa curiosidade. Um homem desses acabar assim, que castigo? O dizia um. É, qual a feita? Foi inveja da inteligência dele. O dizia uma preta velha. Gentes da nossa cor, não pode ter inteligência. Chega logo os marvado, e lava reza e fetiço. Pra perder, o homem rematava a preta velha. Aparecia um circunstante mais prático na sua piedade, vestia novamente o poeta e levava-o para a casa. Era justamente a ele, Leonardo Flores, que o doutor Menezes procurava, quando naquela manhã de santo e não feriado, entrou na venda de seu nascimento, mancando. Devido à inchação das pernas, e com as suas barbas brancas, abundantes, mas não cerradas, aparadas e tratadas à imitação do nosso único imperador. O doutor Menezes galgou a soleira da porta com esforço, parou um instante, logo que se viu no interior da venda. Pôs as mãos nas cadeiras e respirou com força. Após os cumprimentos, perguntou. O Flores não tem aparecido? Há muito tempo que não vem aqui, fez Esser. Nascimento do interior do balbalcão. Fui à casa dele e disse-me à mulher que havia saído. Preciso tanto dele. Ao dizer isto, sentava-se no tamborete que o caixeiro lhe abrira e o pusera onde ele estava, o dentista. Descansou mais um pouco, sorveu mais uma forte dose de ar e, dirigindo-se ao Ali, perguntou. Como vai você, Alípio? Só estavam na venda Alípio e o velho Valentim, este em pé, encostado ao umbral de uma porta lateral e aquele sentado lendo um jornal. Alípio respondeu. Vou bem, não tão bem como o senhor, que anda agora, em companhia de Halmodin as artistas. Como fez espantado o dentista particular. É o que dizem. Corre aqui que o senhor está toda boa noite com o mestre e violeiro Vicassi e vários companheiros num botequim do Engenho Novo. São todos rapazes decentes que... Então, o Cassi, este é de colete. Dizem, interveio o seu nascimento e que esse rapaz... É um bandido, acudiu Alípio. O ele merecia mais do que cadeia, merecia ser queimado vivo. Tem desgraçado mais de 10 moças e não sei quantas senhoras casadas. Isto é calúnia? Protestou Menezes. Fala-se muito por aí. Que o... Os processos têm corrido, os jornais têm publicado... E ele arranja meios e modos para livrar-se das penalidades, zilando desgraça a moças e senhoras, confirmou Alípio. Como ele consegue isso? Indagou o seu nascimento. No começo com a proteção do pai. Ao fim do segundo ou terceiro caso, que veio a público, o pai não lhe falou mais e nunca mais se interessou pela sua liberdade. Sucederam-se outros, e graças à intervenção da mãe junto a um irmão, médico do exército, ele pôde arranjar rábula sem escrúpulos, que pelos meios mais nojentos conseguiram retirá-lo das grades da detenção. Caluniava as vítimas com justificações em que eram testemunhas Timbó, Arnaldo e outros tais. Contou-me a Vicência, o senhor não a conhece. Seu nascimento? Perguntou Alípio. Quem aguntou por sua vez o taberneiro? Ela criou a velha que vem aqui às vezes fazer com vez para a casa do Major Carvalho. Ela foi empregada na casa do pai de Cassi muito tempo. Um dia ela não sabe bem por que o pai expulsou de casa. A mãe mandou-o para a casa do irmão em Guaratiba. Lá ele fez ou pretendeu fazer uma das suas, mas o tio não esteve pelos altos. Despachou-o para a irmã. A muito custo a mãe conseguiu que ficasse num porão dos fundos, que mal tem a altura dele. Nesse socavão é que ele mora e come. Nunca soube nas dependências superiores da rara, com medo do pai. Se por acaso, este tiver notícia se é dessa sua ousadia, põe-no definitivamente na rua. Que diz a isso, doutor Menezes? Chasqueou o nascimento. Não sei, porque eu me preocupo com a vida dos outros e tergiversou Menezes. Não é da vida dos outros, fez impetuosamente Alípio, ou é com a vida de um pirata como Cassi, que não respeita a família, nem amizades, nem a miséria, nem a pobreza, para fazer das suas porcarias. É por isso que eu... Seu nascimento interveio suasuariamente e pediu alma. Era um homem alto, claro, um tanto obeso, tipo do incogrigo arthur patriarcal das nossas velhas fazendas. Ele assim disse: não é necessário indignar-se, Alípio, fique calmo. O monstro não tem mais protetores, como você já disse. Tem seu nascimento, afirmou Alípio. Ele é esperto, é Manata Escovado. Quem é Épio? O perguntou Nascimento, indo servir de açúcar a um pequeno. Os fregueses continuavam a chegar, em geral, eram crianças e mulheres. As suas compras eram pobre. 2 tostões disso, 400 réis daquilo, compras de gente pobre, em que raramente se via nelas engolumido mercrene seca ou um de feijão. Tudo não excedia tostões. Mesmo atendendo aos fregueses, sozinho, pois os caixeiros tinham ido correr a clienta a ficha do armazém. Nascimento não perdia o fio da conversa, e ela continuava naturalmente. Alípio, habituado a isso, não suspendeu a narração e deu a resposta pedida. O protetor dele, agora, é um tal Capitão Barcelos, chefe político na estação de... Tem incumbência e foi Fulco saber disso que Cássia aderiu a ele. Já nessa última eleição para uma vaga de intendente, ele funcionou com o seu rancho ao lado de Barcelos. Não houve desordens, porque não apareceu outro candidato. Mas ele queria fazer uma para ganhar prestígio. Assim, aos poucos, vai ganhando a confiança de Barcelos a ponto do Freitas, que é o subcabo deste, sentir-se magoado e preterido. Quem é esse Barcelo? Fez Nascimento. É um português, já com seus 50 anos, bom, bom mesmo, mas... Tendo ido para a detenção, pronunciado que estava devido a uns tiros que dera em um sujeito, por lhe ter insultado a mulher, produzindo no meliante ferimentos graves, isto há 20 anos, ganhou lausgo pela política e lá aprendeu as primeiras noções desde essa difícil ciência. Foi na detenção que é. Exclamou Nascimento. Também você, Alípio. Fez duvidoso Menezes. Alípio continuou lá. Ele encontrou um político da capital que estava na chácara a responder processo como mandante de um assassínio. O homem aproximou-se de Barcelos e puseram-se a conversar. Não estavam no cubículo, estavam na enfermaria ou na sala livre ou em outro compartimento especial. Barcelos narrou sua vida, que, apesar daquele transtorno, não corria mal. Tinha uma venda em vendinha de dinheiro e a crédito para o operariado das fábricas lá existentes, mas era feliz, pois, apesar de fazer muitos fiados, quase não os perdia. Era até estimado pelo seu gênio folgazão e prestativo. O político, que tinha um chefete adversário, naquela estação, viu bem como, para desbancá-lo, podia aproveitar os serviços de Barcelos. Você por que não se mete na política? Disse ele um dia. O Vendrude respondeu. Mas sou brasileiro. O seu alto companheiro de cárcere retrucou-lhe. Eu faço você brasileiro naturalizado, capitão da Guarda Nacional, e você, nas eleições, trabalha para mim e os meus. Trate logo de alistar o maior número de fregueses que você puder. Barcelos assentiu, trabalhou sempre para o tal político, por intermédio do qual arranjou o melhor gagarejo, valorizando as suas terras e prédios. Valeu a pena ir para a detenção. É verdade, seu Nascimento. Daí data a pouca prosperidade de Barcelos, que possui perto de 200 contos em casas, terrenos e apólices, afora o giro do negócio. Você, Épio, se diz anarquista, mas o que você é, é romancista. Isto é um romance, comentou Menezes. Qualdo, o senhor é que não sabe como as coisas se fazem.
Eu sei.
O senhor, por exemplo, não sabe que Timbó levou uma surra de uma senhora que mora aqui perto. Não sei, respondeu Menezes. Quase ao mesmo tempo, Nascimento perguntava. Quem é Timbó? É um mulatinho faceiro, jogador de futebol e com companheiro de Cassi. Testemunha sempre escolhida para depor em seu favor, caluniando as vítimas, nos seus imundos processos. Foi ele quem levou a surra, indagou Nascimento. Sim, ele, na estação de Todos os Santos, após uma perseguição ignóbil à Dona Margarida. E Dona Margarida? A do 74? Falou com surpresa Nascimento. Deu-lhe rijo com o guarda-chuva, e quando ele a quis desarmar, apareceu um cabra morrudo,
que o pôs
pelas orelhas, para fora da plataforma, donde saiu debaixo de vaia. Dos companheiros de Cassi, o único perdoável é o Zezé Mateus. Este não mexe com moça alguma, com família de ninguém, não joga, não faz desordem. Quer beber e bebe à sua custa, porque quando quer trabalhar, abandona tudo e salda as suas dívidas. Os mais são ruins piratas. Alípio calou-se, e os seus interlocutores não aventaram nenhuma observação, a não ser o velho Valetim, que havia ouvido toda a conversa, encostado ao portal de pedra, fumando displicentemente o seu cigarro São Lourenço. Ele perguntou, na cheio da ingenuidade do Campônio que fica sempre na primeira aventura, das preferidas por Cassi. Mas seu Alipo, o senhor acredita que haja gente tão malvada como esse Cassi? Ai, não pouca. Sei de tudo o que contei de fonte limpa. É a pura verdade. O doutor Menezes tinha ficado aborrecido com o tom da conversa. Tinha ido à venda, procurar Leonardo Flores, para um negócio particular, e encontrar o Alípio a par das suas relações com Caim Teirado da Vide Diabo. Estaria se comprometendo. Havia já tomado 4 copitos de Paraty, mas quando se despediu, tomou um grande. Caminhando pôs-se a pensar, que devia fazer? Pegou diversas hipóteses e concluiu ir até ao fim. A coisa não oferecia nenhum perigo para ele. Isso não o contentou de todo. Procurou distrair-se,